Eu ia propor o seguinte, nós temos um e-mail que a doutora Joana hoje fez o favor de distribuir com mais algumas questões que o PSD e o CDS, foi a deputada Conceição Roal, mas julgo que são questões vistas pela maioria, relativamente aqui ainda a algumas questões que têm a ver com redação. E depois temos, peço desculpa, depois temos aqui os artigos que estão pendentes para votação. Portanto, se calhar íamos às questões que foram repostas de novo, se ninguém tiver nada em contrário. Como são questões de redação, eu o que propunha é que se toda a gente estiver de acordo, se faça como no outro dia se fez relativamente às questões de redação que foi consensualizou-se. Está tudo, posso dar como consensualizado. Este diploma tem uma coisa, está-nos a vencer pelo cansaço. Não, não. Porque o cansaço não é das noitadas, é de tantas sessões. Faz favor, senhor deputado.
Por sugestões de redação, é este correio eletrónico que tem aqui o novo número 1 do artigo 13 e todas as alterações subsequentes, que estão sinalizadas a azuis, certo? Depois...
É as que estão no preambular, portanto, são as que estão dentro deste quadrado, destes retângulos, peço desculpa. Sim. Essas são de redação. Depois, para baixo, na lei, são para votar. Já são para votar.
Sim, relativamente às alterações de redação, sim, podemos dar
para não estarmos a ir votar tudo outra vez, seria um... Ok. E agora vamos então ao que ficou pendente, só um pouco. A minha proposta era a seguinte, nós fazíamos assim, se concordarem. Há aqui duas questões, uma que tinha a ver com uma redação que ficou pendente, que é o artigo 143 de Comunicações e Taxas, que é uma proposta já de redação final aqui feita pelos serviços. Depois, no artigo 257, também havia um problema, que era saber quem era o membro do governo a que se referia, que parece que já está... encontrado um membro do governo. E depois disso íamos votar o que ficou por votar e no final íamos fazer as revisitações que nos pediram do artigo 4º, 5º, 32º e 109. Pode ser? Então, pronto, é para termos aqui uma metodologia. Então, relativamente ao artigo 143, que eu julgo que se também tiver toda a gente de acordo, o artigo já foi votado, portanto é uma questão de redação, o que é proposto que tinha a ver com as comunicações, penso que todos se lembram dessa discussão aqui das comunicações, havia telegramas, não era telegramas, telefaxes, diz assim, as comunicações previstas na presente subsecção devem ser efetuadas por escrito e por meio célere, designadamente telegrama, correio eletrónico ou qualquer outro meio escrito, desde que possa fazer prova do seu envio. Se toda a gente concordar, fica resolvido. Relativamente ao artigo 257, então, dá um toque de modernidade. Relativamente ao artigo 257 e ao 267, era esta questão do membro do governo, quem é que vocês, se a maioria nos puder indicar, não é? Porque não nos indicou ainda quem é um membro do governo. É o Secretário de Estado da Administração Pública. É, pronto, é que diz concordância do membro do governo e aqui também extensão, o membro do governo aprova e é para ficar mais claro, o secretário de Estado da administração pública. Se um dia tivermos um ministro, ficamos com um problema. Se calhar tinha que ser o membro do governo responsável pela administração pública. Pronto, exatamente. Nunca se sabe o que é que pode acontecer, exatamente. Ou até podem extinguir essa figura, não é? Já não há ninguém do trabalho. Também desapareceu. Não. Agora iríamos então... Iamos então voltar aqui ao que ainda não foi votado e depois iríamos às revisitações. Então o que não foi votado é o número 2 do artigo 2º e o número 2 do artigo 8º e o artigo 179. Portanto, vamos ao número 2 do artigo 2º. Não, não é do, não é do preâmbulo, é da lei. Essas são as polícias. É, são as polícias. Eu já nem abro o guião. Podemos votar. Já fizemos a semana passada declarações. Não sei se querem voltar a falar, porque já está em esta posição. Qual alteração do quê? Esta não tem alteração, esta não foi, foi ainda votada. Ou seja, há uma proposta, eu vou aqui ao guião, espera aí. Pois, para votarmos isto adequadamente, esperem só um bocadinho, já dá.
Página 62.
É, exatamente. Vamos lá, esperem aí, deixem-me só. Aqui também é 62. Aquele também é por coincidência. Ok, então vamos lá votar. O artigo 2º. Portanto, há uma proposta de alteração do PS ao número 2. E depois também há uma alteração da maioria ao número 2. Portanto, se cá começávamos por votar a alteração do Partido Socialista ao número 2 do artigo 2º. Podemos? Senhor deputado Artur Rico, estamos em condições de avançar? Sim, então vamos votar a proposta do Partido Socialista da alteração do número 2 do artigo 2º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora vamos votar a alteração ao número 2 do artigo 2º, proposta pela maioria. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Foi aprovado. Os votos a favor do PSD e do CDS e com a abstenção das restantes bancadas. E agora vamos votar o artigo 2º. O número 1 já estava. Então é só o número 2. Vamos votar, ficou só o número 2. Vamos votar o número 2 do artigo 2º da lei com as alterações introduzidas pela proposta que foi agora aprovada, proposta da maioria que foi aprovada. Quem vota? Sim, senhor deputado, faz favor.
Se me permite só dizer uma coisa aqui, em nome do PCP, dizer que nós não compreendemos esta postura da maioria em manter excluído do âmbito da aplicação apenas os militares da GNR e o pessoal de funções policiais da PSP, deixando os restantes profissionais das Forças de Segurança de fora do âmbito da aplicação deste artigo, desta lei. Dizia também que, não obstante aquilo que é não implicação do âmbito da aplicação, não aplicação deste diploma à GNR e à PSP, há aqui um conjunto de matérias que se aplicam, não obstante eles estarem excluídos do âmbito da aplicação. E, portanto, matérias como o horário de trabalho, matérias como a tabela remuneratória única, os suplementos remuneratórios, o trabalho noturno, todo um conjunto de cortes estão aqui consagrados para todos os trabalhadores, mesmo para os quais, mesmo para estes que estão objetivamente excluídos do âmbito da aplicação deste diploma. E, portanto, vamos votar contra, porque, naturalmente, tem aqui consagrados um conjunto de matérias que fazem com que se aplique as medidas mais gravosas da austeridade a estes profissionais da GNR e da PSP.
Senhor deputado Isabel Santos, faz favor.
Senhora Presidente, para dizer que, embora vejamos com bons olhos a exclusão da PSP, não percebemos que os partidos da maioria tenham optado, aliás, primeiro a opção coube ao Governo, apoiada agora também aqui no Parlamento pelos partidos que suportam a maioria, tenham feito esta opção de excluir, de manter a exclusão da aplicação deste diploma à GNR, de introduzir a exclusão também para a PSP e criar aqui uma manifesta desigualdade face a outros serviços que não têm a natureza militar da GNR, serviços civis de segurança. Está aqui criada uma manifesta desigualdade. Serviços e forças de segurança que têm a mesma função, a função da garantia da segurança, com um tratamento absolutamente desigual. Percebe-se bem que a maioria acautelou aquilo que pode causar maior perturbação, respondeu à força manifestada pela PSP nas ruas. Há nitidamente aqui uma resposta àquilo que foi a luta da PSP nas ruas, mas quem não se manifestou daquela forma ficou manifestamente prejudicado e de fora deste tratamento, passando agora a estar numa situação de manifesta desigualdade. Por isso, o Partido Socialista vai votar, vai-se abster, concordando com este tratamento que é dado à PSP, mas abstém-se porque não é esta a solução. A solução que nós apresentamos é uma solução mais ampla, uma solução de não aplicação aos restantes serviços e forças de segurança, à Polícia Judiciária, ao Serviço de Informação da República. É um tratamento completamente diferente do que fica consagrado. Concordamos com a solução, mas esta não é a nossa solução. A nossa solução é mais abrangente e, por isso, não podemos votar favoravelmente. Vamos abster.
Obrigada. Se faz favor,
senhor. Declaração de voto, só para dizer que o CDS, e aqui acompanhado pelo PSD, ao propor esta alteração, pretende corrigir um erro e reparar uma injustiça enorme criada pelos anteriores governos do Partido Socialista em relação à PSP, ao excluí-los do regime especial. Portanto, nós, ao propormos esta alteração, pretendemos retificar essa injustiça. Por outro lado, e no que respeita à Polícia Judiciária e ao CEF, que nos merecem todo o respeito, a não inclusão não tem nenhum intuito discriminatório, nem pode ser lido como tal, considerando que, para ambas, está já a ser revisto o estatuto e a ser criado um estatuto e uma carreira especial para ambas essas forças, portanto, estando a sua situação já salvaguardada, o que não era o caso da PSP.
Faz favor, senhora deputada.
Eu não gostaria de entrar aqui num ping-pong, até porque este assunto já foi discutido na nossa última sessão, mas há aqui aspectos que têm que ser clarificados, de facto. A opção do Partido Socialista foi, noutro tempo, diversa desta e passou só pela exclusão daquilo que tinha a ver com as forças militares. E, por isso, a GNR ficava excluída desta aplicação, porque é uma força militar. Às forças civis era dado o tratamento rigorosamente igual. Agora, comete-se o erro histórico, de vir criar diferenciação entre diversas forças de serviço de segurança. Isso é que é absolutamente inconcebível, Sr. Deputado. E vir apelar à carreira e ao estatuto especial, todos eles têm estatutos especiais. Todos eles têm estatutos que até neste momento estão em vias de ser revistos. Todas as forças e serviços de segurança. Por isso, não colhe esse argumento e não se percebe porque é que se cria aqui um tratamento diferenciado. Não se percebe. Não é aceitável e pode levar a outras interpretações. Nós sabemos bem o que é que acontece. Foi a manifestação que tivemos aqui à porta, foram outras manifestações e é o receio do governo dessas manifestações, porque este governo só atua por essa via, só percebe essa linguagem e só atua quando tem receio de alguma ameaça. É isso que é que está a acontecer aqui.
Senhora Deputada Maria Naiveca, faz favor.
Dizer apenas que o argumentário aqui evocado relativamente a estatutos portanto, que estão a ser agora elaborados e negociados para a exclusão de algumas das forças policiais e, portanto, só se aqui coloca a Polícia de Segurança Pública, cai um pouco por terra quando lemos o número 2 do artigo 8º, porque o número 2 do artigo 8º, pese embora nem tivesse aqui, o número 2 do artigo 2º não considerava a Polícia de Segurança Pública e, curiosamente, no artigo 8º já considerava que a Polícia de Segurança Pública teria uma carreira especial e um corpo especial, portanto, no caso concreto da Polícia de Segurança Pública, isso era aqui claro e, portanto, só faria sentido manter este número 2 do artigo 8º se alterasse o número 2 do artigo 2º. Portanto, a lei estava, tinha uma lacuna objetiva, óbvia, aqui. Mas, portanto, também na Polícia de Segurança Pública, ainda que excluída deste âmbito, mais à frente é dito que é considerado um corpo especial e uma carreira especial. Portanto, se assim é, fazia todo sentido dar tratamento igual às outras forças, com esta exclusão também, até por uma questão de um certo equilíbrio e equidade legislativa, parece-me. Já não estou a fazer discussão política. Estou a fazer meramente desta equidade, porque era possível fazer isto, O incompreensível é não fazer. Isso é que é incompreensível. Com o argumentário de que estão a ser negociados estatutos próprios. Uma coisa não é contraditória com a outra. E por não ser, é que se torna não só incompreensível em termos de técnica legislativa, como também, pronto, em termos de opção política. A opção política é a opção política, ponto. E a opção política é por força da pressão, e aí estou de acordo com o argumentário aqui já produzido, por força da pressão, viram-se obrigados a colocar aqui a Polícia de Segurança Pública, mas criam, de facto, aqui um desequilíbrio e uma falta de equidade que me parece que pode chocar até com as normas constitucionais de alguns direitos, não é? Parece-me. E, portanto, não poderemos estar de acordo com esta circunstância só. É só, senhora Presidente.
Muito obrigada. Sim, se faz favor, senhor Deputado.
Muito obrigado, senhor Coordenador. Só uma última e breve nota, para agradecer à senhora Deputada Mariana Eveca a sua intervenção esclarecedora, ter levantado a questão nos termos em que levantou, porque efetivamente permite esclarecer adicionalmente que, de facto, o artigo 8º, número 2, nomeadamente na sua linha D, já inclui a Polícia Judiciária e o CEF. E para além disso, e na questão dos corpos especiais e das carreiras especiais, eu acrescento à intervenção anterior que a Polícia Judiciária tem um estatuto próprio e é um corpo superior de polícia, portanto é um corpo especial com a designação de corpo superior de polícia. A PSP é que não tinha essa denominação e, como muito bem disse a Sra. Deputada Mariana Aveco, a extensão ao número 2 do artigo 2º é uma questão de coerência sistemática, porque já no artigo 8º, número 2, vinha a individualização do caso da PSP, que não significa a exclusão do CEF e da Polícia Judiciária, que já estão abrangidos pela norma, na linha D do número 1, e que já têm o seu próprio estatuto especial, que no caso da Polícia Judiciária se designa até por Corpo Superior de Polícia. Muito obrigado.
Eu vou passar a palavra ao deputado Jorge Machado, mas é assim, nós já fizemos esta discussão toda, está tudo gravado, já fizemos esta discussão toda, portanto, eu pedia, eu não estou a tirar a palavra a ninguém, vou passar a palavra, eu só pedia alguma contenção outra vez nesta discussão, porque é assim, nós já a fizemos toda, está bem? Portanto, é um bocadinho, pronto, estar a, mas... Eu só estou a pedir que vou passar a palavra ao deputado Jorge Machado. Eu só estou a pedir é que nós estamos a reabrir uma discussão que já foi toda feita. Portanto, nós não estamos a aduzir aqui nada de novo. Só estou a pedir alguma atenção a isso, mais nada. Senhor deputado Jorge Machado, faz favor.
Só para dizer o seguinte, nós fizemos a discussão da inclusão ou não das forças de segurança, mas não tínhamos feito a discussão relativamente ao resto do artigo. E foi sobre o resto do artigo que eu incidia a minha intervenção. E só para dizer o seguinte, nós reiteramos aqui a nossa posição, que decorre que por muito que se diga que não se aplica à GNR e à PSP o diploma, a verdade é que a linha A, B, C, D, E e F condicionam de sobremaneira a aplicação ou a concretização do estatuto especial, porque naquilo que é relevante aplica-se aqui o diploma e, portanto, estamos a brincar, porque no que diz respeito, por exemplo, na linha F, que é a mais importante, que são as condições remuneratórias, essas não há estatuto nenhum que altere as condições remuneratórias porque mandam-se aplicar os princípios que aqui estão. E, portanto,
eu peço desculpa, concluir, mas isto já foi discutido e votado, só está pendente o número 2. Deixo-o concluir,
sim,
mas é só.
Mas é o número 2 que eu estou a falar. Não, estou a dizer que o número 2 nós fizemos uma discussão muito profunda sobre quais são as forças de segurança que devem ou não estar incluídas nesta exceção. Depois não discutimos, na minha memória. Não discutimos as alíneas. E o que eu estou aqui a salientar e a justificar o sentido de voto contra é que precisamente as alíneas é que vão condicionar e de sobremaneira aquilo que é a criação do Estatuto Especial. Porque está aqui claramente condicionado, nomeadamente nas questões remuneratórias. É por isso que vamos votar contra. Disse.
Vamos então votar o número 2 do artigo 8º, começando pela proposta de eliminação do Partido Socialista. Como? Não, nós votámos o número 2 do artigo 2º, o 8º não foi votado. Não é assim? Estou a dizer bem. Nós votámos o artigo 2º, agora vamos votar o artigo 8º. Pronto, estavam os dois pendentes porque tinham correlação entre si. Ok. Então vamos lá votar a proposta de eliminação do número 2 do Partido Socialista, do artigo 8º. Já nem consigo articular bem isto. Quem vota a favor? Quem vota contra?
A favor.
Não foi aceito com os votos contra do PSD e do CDS, com os votos a favor das restantes bancadas. Vamos votar então a proposta de alteração do número 2 da maioria.
Senhora Presidente, um segundo.
Faz favor.
Vamos votar agora a proposta de alteração da maioria, é isso?
Quem vota a favor? Estamos a votar as propostas de alteração da maioria ao número 2 do artigo 8º. Podemos votar? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção das restantes bancadas. E vamos então votar o número 2 da PPL, com a alteração já votada anteriormente, proposta pela maioria. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos a favor do PS e do CDS, com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e com a abstenção do PS. Vamos agora então votar o artigo 178, que também ficou pendente. Não há proposta de alteração, mas se bem me recordo, era uma questão que tinha a ver com que tipo de crime ou tipo de processo é que... E até foi a deputada Maria Naiveca que levantou a questão. E a maioria ficou de rever a situação. Mas se não houve alteração...
A discussão que suscitamos foi sobre, neste artigo, independentemente da natureza do crime que é praticado, há uma comunicação por parte do Ministério Público à entidade de empregadora pública. E nós consideramos que isto é abusivo, porque se há matéria que é de foro, que tem consequências do ponto de vista profissional, deve ser comunicada. Não haja dúvidas sobre esta matéria. Se há algum ilícito que decorra do exercício de funções ou que tenha consequências no exercício de funções deve ser comunicado imediatamente. O problema é que esta exceção não é feita. E, portanto, mesmo que um processo crime que decorra, que tenha natureza perfeitamente pessoal, familiar até, é comunicado à entidade pública. E nós consideramos que isto é um abuso do ponto de vista daquilo. É um bocadinho, permitam uma expressão sem querer ofender, mas é um bocadinho pidesco.
Se não há propostas de alteração, vamos votar. Não, quer dizer, não vamos. A maioria pediu para adiar a ação para rever. Se não fez propostas de alteração, vamos votar. Não?
Havia uma proposta do Bloco de Esquerda de alterar a epígrafe, repondo à anterior.
Sim,
exatamente.
Efeitos de pronúncia. Nós pedimos a suspensão para falarmos, porque era inovador e não tínhamos conversado sobre isso. E, portanto.
E qual é a vossa posição?
Nós estamos dispostos a votar...
Estão dispostos a votar a proposta de alteração da epígrafe? Ok, então vamos votar a proposta de alteração. Pronto, tudo bem. Efeitos da pronúncia de condenação em processo penal. É isso que vamos votar, sim senhora. Então vamos lá votar.
Chama a atenção é que a pronúncia é que nem se trata de condenação. E na altura nós fizemos esta discussão e a maioria ficou de refletir sobre esta matéria. É que a simples pronúncia determina o envio de informação que nada tem a ver com os serviços para a respectiva entidade patronal. Isto é um abuso. É um abuso de todo tamanho. Isto não existe no setor privado, não faz qualquer tipo de sentido. Com um trabalhador, por uma questão meramente pessoal, basta a simples pronúncia por parte do Ministério Público para comunicar ao empregador público, à entidade patronal pública, o facto. E nós consideramos que isto é um abuso. E havia, da parte da maioria, a intenção de refletir sobre esta matéria. É que já nem se trata de condenação. E mesmo sobre condenação, nós punhamos a reserva relativamente a ser matérias que tenham natureza profissional ou consequências na relação profissional ou matérias que são estritamente pessoais. E demos o exemplo na altura que nenhum de nós está livre num processo de crime por um acidente atropela alguém ou tem um acidente que infelizmente alguém morre e pode ter um processo de crime e essa matéria é comunicada à entidade patronal pública. Não faz qualquer tipo de sentido, isto não existe no Código de Trabalho, não existe em lado nenhum. E portanto o apelo era para uma redação que tirasse daqui os crimes de natureza pessoal ou que desligados do exercício das profissões e, quando muito, a condenação e não a mera pronúncia.
Bem, vamos votar a reposição de epígrafe. Não sei, deputada Maria Naiveca, continua com a proposta em cima da mesa? Portanto, porque eu percebo da sua palavra, é para manter a proposta para a votação. Vamos votar. Sim, deputado Artur.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, o que eu ia sugerir, precisamente, na sequência da intervenção da Sra. Deputada Mariana Aiveco, e este debate sobre o conteúdo do artigo já se fez aqui, já dissemos, o tínhamos a dizer, já o fizemos, é que se pusesse à votação separadamente a epígrafe,
para fazer, era isso que eu estava a fazer.
Depois então vota-se o artigo.
Não, mas o que eu estava a fazer era exatamente, era a propor a proposta de alteração à epígrafe que o Bloco de Esquerda propôs. Votávamos essa proposta, se fosse acolhida, votávamos o artigo a seguir. Pronto. Então vamos lá votar a proposta de alteração à epígrafe proposta pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS, do PS e do Bloco de Esquerda e com a abstenção do PCP. Vamos votar o artigo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi aprovado com os votos do PSD e do CDS, com os votos contra das restantes bancadas. Portanto, agora iríamos revisitar por proposta da maioria, que penso que o podemos fazer. O artigo 4º e o artigo 5º, que ficaram pendentes a semana passada, já estava em cima da mesa estas duas propostas, que no fundo são alterações ao texto, e a eliminação de uma alínea no artigo 5º. Portanto, iríamos primeiro ao artigo 4º. Claro, eu também preciso desse segundo, só tenho é que dizer o que é para a mão, para podermos ir à procura. É da lei, não é? É da lei, é da lei. É a remissão ao Código de Trabalho. Sim.
Uma questão as bancadas do PSD e do CDS, na linha I, falam em promoção da segurança e saúde no trabalho, muito bem, incluindo a prevenção. A prevenção está, por natureza, incluída. Parece uma redundância. Não tenho nada a objetar, não me cria uma objeção absoluta ao que aqui está, mas parece-me uma redundância. A prevenção está incluída na segurança.
Podemos votar? A minha proposta é que votemos tudo, todas estas alterações em conjunto, ou seja, no próprio ponto 1, aqui onde diz Código do Trabalho, a respectiva legislação complementar, com as exceções legalmente previstas, a inclusão deste excerto de texto, depois é na linha I, promoção de segurança e saúde no trabalho, incluindo a prevenção, e a linha J, a juntar à segurança e saúde no trabalho. E o número 2 também, sim, que diz quando da aplicação do Código de Trabalho e legislação complementar referida no número anterior resulta a distribuição, blá. Podemos votar isto tudo em conjunto? Então, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos do PSD, do CDS e do PS e com a abstenção, com os votos a favor e com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. E vamos agora ao artigo 5º. Que a proposta é a eliminação da alínea E, que diz que o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho aplicável com as necessárias adaptações aos órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente lei, na legislação complementar. Sim, da anterior. Podemos votar? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PS, do CDS e do PS, com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. E agora temos aqui o artigo 32º, que eu não me consigo recordar, está aqui a dizer que foi feita a referência na última reunião de que seria necessário revisitar o artigo 32º.
Eu não lembro o que é que era, também não gostei.
Ah, é da celebração de contratos de prestação de serviço. O que é que era e, portanto, nós também não sabemos. Falta só votar este artigo. Não é falta votar, é se houver alguma alteração. Nós só estamos aqui assim a seguir aquilo que a deputada Conceição Ruão nos mandou. E ela no artigo 32º diz, foi feita a referência na última reunião do grupo de trabalho de que seria necessário revisitar o artigo, mas não diz no quê. Portanto, se ninguém sabe no quê, passamos ao artigo seguinte, não. Que é...
Sabemos.
Pronto, então, sabemos. Faz favor.
Sabemos no quê.
Portanto, nós tínhamos pedido, na altura manifestamos à partida e em princípio a intenção de acolher a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, mas tendo maturado e repensado esta situação, decidimos revisitar o artigo e manter como está.
Já foi votado. Não foi? Foi. Ah, já percebi. Já percebi, peço desculpa. Foi aprovada por unanimidade e agora querem retirar a proposta. É uma coisa assim um bocadinho tem. É assim, eu acho, é assim, nós somos aqui muito, vamos aos senhores deputados, nós somos aqui muito flexíveis a alterações agora. Quer dizer, e retirar uma proposta que foi votada favoravelmente e voltar para trás, eu tenho muitas dúvidas que isto faça assim muito sentido, faz favor. Sim, é que é diferente do que uma alteração, não é?
Eu gostaria de manifestar a mais completa objeção por parte do Partido Socialista a uma alteração desse nível. Foi votado por unanimidade, está aprovado, Sr. Presidente, nós recusamos-nos a ver outra vez esta questão votada.
Eu acho que nós temos sido muito flexíveis, mas há limites. Não parece razoável, mas gostava de ouvir as restantes bancadas.
Por parte do Partido Socialista
já ouvi.
Há uma objeção completa.
Gostava de ouvir o PCP, o Bloco de Esquerda.
A proposta do Bloco de Esquerda até foi bastante bem discutida, sim, uma vez que foi solicitado pela maioria do Bloco de Esquerda retirar uma parte da sua proposta. Recordo que a proposta era, numa alínea A, portanto, estamos a falar da celebração de contratos de prestação de serviço, a proposta inicial do Bloco de Esquerda era, se trata de execução de trabalho não subordinado, e nós tínhamos de natureza excepcional e que não corresponde às necessidades permanentes do serviço. Na altura, o que a maioria nos disse é que não aprovaria e que não corresponde às necessidades permanentes do serviço, mas que aprovaria o inciso de natureza excepcional, ao que o Bloco de Esquerda anuiu e manteve a proposta apenas com esta questão de natureza excepcional. Votado que foi aprovado por unanimidade. Este inciso ficou a fazer parte do artigo 32º. Portanto, eu creio que estamos aqui a votar com consciência, estamos numa discussão na especialidade e, por essa circunstância, aqui em sede deste grupo de trabalho, nós achamos que o que está votado está votado. Não, não, nem creio que faça parte da nossa prática voltar para trás.
Oh, senhores deputados, eu fazia uma proposta que era o seguinte: se a maioria insistir em voltar atrás, eu acho que em comissão levanta a questão e a comissão decide, porque isto de facto é mesmo, é muito rápido, quer dizer, ultrapassa um bocadinho as regras mínimas da flexibilidade. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Coordenador, a primeira questão que vamos aqui é esta. Tivemos essa negociação com o Bloco de Esquerda? Sim, senhora. Manifestamos essa intenção? Sim, senhora. Não sei se votamos a linha A, o artigo todo, o número 1, o número 2. Portanto, o que é certo é que estava. Prontos, eu não tenho neste momento essa certeza. Não estou a dizer que não votamos. Estou a dizer que não tenho neste momento essa certeza. Para nós ficou em cima da mesa. Ficou em cima da mesa, pronto, era a noção que eu tinha. De todo modo, nós estamos ainda com o grupo de trabalho em funcionamento e a título excepcional, e já houve aqui uma outra situação, não com votação integral de um artigo, mas já houve aqui uma outra situação em que se procedeu a retificações já depois da votação, pronto. Estando o grupo de trabalho ainda em funcionamento, ainda não está fechada a votação do diploma em si. E, portanto, ainda estamos em tempo de ter uma outra posição excepcionalmente, claro.
Senhor deputado.
Agora, posso deixar isso para a Comissão. Deixamos este artigo para a Comissão.
Senhor deputado, deixe-me esclarecer o seguinte. As votações foram feitas porque os serviços têm aqui o registro das votações que foram feitas. Portanto, foi votado. Informação dos serviços, não é minha, não é de nenhum grupo parlamentar, é informação dos serviços. Foi votado. Já se aceitaram aqui alterações, mas são alterações de redação. Não se aceitou nenhuma alteração de votação. Portanto, eu o que proponho é que, caso queiram fazer essa proposta, o façam em comissão e a comissão decidirá, porque não me parece que sejamos nós aqui agora a tomar uma decisão. Sim, senhora. Então vamos para o último artigo, que é o 109, que há uma sugestão de inserir no final do número 3 uma analogia ao Código do Trabalho e dizer, para além do que lá está, e bem assim, quanto a trabalhadores que ocupem cargos de administração e direção e outras pessoas com poder de decisão autónomo que estejam isentos de horário de trabalho. Quem é essa proposta? É da maioria. Não, é no artigo 109. Eu estava a ler, mas não estava com o artigo à frente. Desculpem lá. Pronto, no artigo 109, no número 3, que era o 4 da proposta do PS, exatamente, que foi aprovado, que passou a 3, que diz o seguinte: não é permitida a alteração aos intervalos de descanso sempre que implica a prestação de mais de 6 horas consecutivas de trabalho, exceto quanto à atividade de vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos de segurança e a atividades que não possam ser interrompidas por motivos técnicos. E o que a maioria propõe é que se acrescente, e bem assim, quanto a trabalhadores que ocupem cargos de administração e direção e outras pessoas com poder de decisão autónomo que estejam isentos de horário de trabalho. Isto é analogia ao Código do Trabalho, segundo diz a maioria. Eu estou só... Sim.
Mas pode ser quase consensual, se é uma aproximação de facto.
Sim. Portanto, se não altera nada e se ninguém se opõe, por consenso aceitamos, no fundo é uma alteração de texto, entendemos lá assim. Bem, então, queria só informar que para a semana, na reunião da COFAP, é o primeiro ponto da ordem de trabalhos, lá estaremos para apresentar o relatório do trabalho aqui realizado. Para também cada partido fazer as considerações que entender, numa espécie de alegações finais, e para ratificar a votação do grupo de trabalho, e depois será agendado para plenário, lá estaremos, ou a votar, ou se alguém a focar, a discutir novamente. E acho que fizemos um trabalho profícuo, com alguns episódios interessantes e é mais uma maratona. Mas pronto. E obrigada pela vossa colaboração, porque cabe-me agradecer-vos a colaboração.